Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. A grande exposição industrial de New Orleans prolongou-se até ao Almirante Barroso. O belo cruzador brasileiro começou desde logo a ser o alvo dos curiosos de todas as nações ali representadas. Compreende-se o vivo interesse do povo em assuntos desta ordem. Não havia na cidade quem não soubesse que estava no porto um navio de guerra do Brasil, e este fato por si só era bastante para que toda a gente ardesse em desejo de vê-lo de perto, de o percorrer de um extremo a outro. Canhões traz? Perguntava-se. A machina quantas milhas vence por hora? Quantas rotações por minuto? E quando afirmávamos que a machina do Barroso era de ferro Ipanema e do outros metas brasileiros, que todo o navio da Popapá era construção inteiramente nacional, subia de ponto a surpresa dos nossos vizinhos. Ué! No Brasil já se constroem navios de guerra. It is impossible. E toda a população, tomada de um quase odioso espanto, duvidando talvez da nossa habilidade a fluir ao cais. Todo o cruzador camara, de um comandante até ao alojamento dos marinheiros, desde o tombadilho até o porão, foi exposto à curiosidade pública. O sexo gentil, com especialidade, repetia suas visitas. Desde as horas da manhã, ao içar-se a bandeira, começavam a atracar caixas a vapor e escaleres cheios de visitantes de ambos os sexos. Grandes lanchas iam e vinham do cais para o crudor e do cruzador para o cais, continuamente incessantemente apinhadas de passageiros, que pagavam 5 centimos de ida e volta. Cada uma trazia apra em leras esparramadas e vivas, assim a brasileira mão foar. À tarde, depois de uma faina cabrunhadora de receber famílias e percorrer 2, 3 e mais vezes o navio, dando explicações, descrevendo apeparelhos e machinismos com uma paciência de pedagogos, íamos à terra, distrair-nos da fés, nos beatros, nos bailes. Tanto mais quanto multiplicavam-se os convites para todas as diversões públicas e familiares. As famílias com que íamos entretendo relações ágeis exigiam que fossemos cotidianamente às casas, como se nos sobrasse tempo para isso. E força é confessar. Dispensavam-nos um tratamento quase paternal. A melhor de todas as recepções que vemos, não obstante o caráter oficial que a revestia, foi a do governador da Louisiana, esplendido baile no Royal Hotel, no dia 8 de abril, ao qual compareceram todas as autoridades civis e militares da cidade em uniforme de gala. A casal Clark, a gravata de seda branca, o vestido decotado até onde permite a decência, confundiam-se nos salões do ricamente adornados, cheios de luz, escancarados de par em par como um palácio em festa. A jovem oficialidade brasileira, eximia em cotilons, expandiu-se a valer nessa magnífica soirée de inverno, fria e clara, constelada de botões de ouro e brilhante, longe da papatria, longe de suas famílias, mas no seio de um povo que nos amava deveras. Sara principesse-se de que ainda sinto saibo esquisito ao traçar as reminiscências da minha primeira ausência do Brasil. Mesa abundantíssima e franca, desde a deliciosa sostras com molho inglês à mais fina champagne clico, com escala pela maionese de lagosta, fresca e picante, pelo suculento poisson à alo italiene, rubro e apetitoso. E tantos, meu Deus, e tantíssimos outros pratos maravilhosos inventados pela gurista de todas as gerações desde Lucullo até a nossa. Volvemos para bordo seria madrugadinha, tropegos, cansados e sonolentos, palpebras caídas, suplicando a frescura de um travesseiro, dentro de nossas invioláveis capas da Bretanha. Uma noite brasileira com todos os excessos da nossa educação e do nosso caráter, saudosa noite, a primeira de minha vida em que enfronhei numa casaca irrepreensivelmente bem feita. O Barroso, diluído na escuridão da noite, aproado à correnteza que descia rio abaixo cantando uma melopéia de lenda. O Barroso da pedaço da pátria longínqua varacenava-nos com a sua luzinha amarela pálpido às rajadas do vento frio. E os bailes repetiam-se nós vivíamos cercados da alegria comunicativa desse povo americano eternamente jovial. Falemos ainda das mulheres de Nova Orleans. Belas quase todas, amáveis e insinuantes, cheias de uma inexcedível graça que arrebeaba e seduz volupiosamente. As créoles. Ninguém as vê que não as fique desejando. Caracteres principais, tez morena com uns tons de rosa na face, olhos muito negros, criminosos até ao homicídio flagrante, pequenas, delicadas flexíveis, conjunto meigo e melancólico, muito sensíveis. A vaga expressão de seu olhar aveludado derrama não sei que misterioso fluido, cujos efeitos traduzem-se em voluptuosas sensações, secretos desejos de posse absoluta. Como diferem as chamadas creoles das verdadeiras americanas? Estas muito rubras, cabelo cor de ouro, olhos azuis e os são frias, quase indiferentes ao amor, egoístas de sua beleza de estatua, vivendo para o trabalho e para a família. Aquelas adoráveis com as suas linhas ideais, com a vaga e comunicativa melancolia de seu olhar voluptuoso, fazem lembrar um povo místico e cheio de bondade da algum país nebuloso e desconhecido. É curiosa a origem da população creole de Nova Orleans. Ela descende na maior parte de aventureiros canadenses e correus de esbois-boi gente e ousada e valente, que emigrou do norte para o Sudamérica septentrional, por terra, através de inhóspitos desertos povoados de selvagens perigosíssimos. Esses aventureiros chegaram à Louisiana sem famílias, depois de uma viagem cheia de trabalhos e fadigas, descansando, por fim, às margens do Mississippi. A Louisiana era então uma colônia francesa, e o Huey, apiedando-se da sorte dos infelizes imigrantes, que viviam solteiros, longe de sua pátria natal, sujeitos a uma castidade quase absoluta, quis aproveitar tal-os para a colonização. Nesse intuito mandou vir de Paris um carregamento de mulheres, prisioneiras da Salpêtrière, que chegaram a Nova Orleans em ferros, e onde foram postas em liberdade, a concupiscência da população masculinina. Isso, porém, não trazia vantagens à colônia, que precisava de gente. Os canadenses satisfaziam seus apetites carnas sem que aumentasse o número de habitantes e o farfasto, este que não passou despercebido ao diretório da Companhia da Louisiana, cujo principal interesse era a multiplicação das almas. Nestas condições foram dadas outras providências, e, em 1728, chegou a Nova Orleans um grupo de rapaprarigas, conhecidas na Louisiana histórica pelas filhas de Lacassette ou Casquigiros, mandadas pelo rei para o convento da Ursulina a fim de se casarem licitamente. A experiência foi coroada de sucessos. Em breve tempo começou a crescer a colônia, e os descendentes da Cassette tinham orgulho em o serem. Tal foi a origem humilde dos primeiros filhos nativos da Louisiana. Seu sangue é uma mistura de sangue canadense e sangue francês. A mulher americana do norte é geralmente bem educada. Muitas vimos em Nova Orleans que conheciam e falavam 2, 3 idiomas, além do vernáculo. Preocupam-se pouco com bailes e modas, trajam com simplicidade e elegância sem afectação, sem a natural coqueteria da mulher parisiense. Seu divertimento predileto é a música. O proverbial desembaraço das americanas manifesta-se a todo instante. Pronta sempre a repelir com dignidade um ataque à sua honestidade, elas se dirigem aos homens em qualquer parte, na rua ou nos salões, com a mesma simplicidade com que o fazem as amigas. O respeito entre os dois sexos, nas classes superiores, é um dos principais caracteres do povo americano. Habituados homens e mulheres a uma educação livre, vivendo e outros em comum desde criança, as americanas não se confundem nunca diante dos homens. Nos Estados Unidos o belo sexo é respeitado como em parte alguma. Os pais depositam confiança limitada nas filhas. Deixam, sem escrúpulo, que elas saiam a passeio, de carro ou a pé, só ou em companhia de um amigo da casa, na certeza de que elas saberão zelar a sua castidade. Os raptos e os defloramentos são raros, não sei se devido ao temperamento da raça ou se à inflexibilidade da lei. O que se sei é que, se um rapaz gosta de uma rapariga de família reconhecidamente honesta, não tem mais do que namorar escandalosamente as barbas de quem quer que seja, à vista do mundo inteiro, beijá-la sem cerimônia como se fossem irmãs. E daí a pouco, os casadinhos de fresco, brasdeçous, daquele que violar os preceitos decretados pelo governo, imediatamente vê-se dentro deste triângulo medonho, o casamento, o dote ou a cadeia. A lei é inexorável e a polícia exerce uma vigilância sem igual. Informados de tais particularidades do cacno americano, nós, brasileiros, pusemos o zuzunquio ao nosso temperamento de meridionais, evitando o mais possível os compromissos amorosos, as manifestações de simpatia por essas adoráveis lades, que, a falar verdade, infligiam-nos os maiores suplícios com o maravilhoso poder de suas qualidades físicas. Tantá-los do coração. Éramos obrigados a conter os impetos ferozes da carne que nos aguilhoava implacavelmente no delicioso convívio das louras miss e das ternas creoles. E são verdes, não prestam era à nossa divisa, e de Astarte escapávamos sempre aos ataques de tão perigoso inimigo.